Parashá de esta semana, Parashat Mishpatim. Parashat Mishpatim tem 53 leis das 613. E a Torá elabora muito cada uma delas. Tem algumas parshiot que tem muitas mitzvot. Em um mesmo versículo tem às vezes 3, 4 mitzvot. Nossa Parashá também acontece um pouco disso, mas de uma forma geral não é assim. Cada assunto tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versículos explicando e detalhando todas essas leis. De uma forma geral, Parashá de Mishpatim trata mais sobre leis entre o homem e o homem. E pouca parte da Parashá é que trata sobre as leis entre a pessoa e Deus. Então, no começo, até a Torá traz a lei de escravo, como funciona para comprar escravo, como funciona. Depois, a Torá traz as leis quando uma pessoa vende a sua filha como escrava. E, na verdade, para se entender todas essas leis direito, teria que se estudar não só o que está escrito no Chumash, mas o que a Torá oral fala também sobre isso, todos os mínimos detalhes que tem por trás dessas leis. Não é que a pessoa pode se vender como escrava assim, sem motivo nenhum. Existem dois motivos básicos por que a pessoa pode se vender: ou porque ele roubou algum objeto e não tem como devolver, ou a pessoa está de fato tão mal, ele não tem nada financeiramente, está acabado, e a única forma que ele tem é se vender como escravo. Que montou uma série de regras. Não é que escravo também vai ser maltratado, de jeito nenhum. Escravo pela Torá é muito bem visto. Mas não deixa de ser uma coisa que é um pouco desprezível, que ele é o escravo do outro. A lei seguinte, quando a Torá fala sobre vender a filha como escrava, que é algo que todo mundo pergunta, como pode ser uma coisa dessas? Então também tem que se ver exatamente quais são os mínimos detalhes. Em primeiro lugar, a Torá já fala muito claro que existe uma mitzvah de Yehud. Yehud quer dizer que essa menina que está sendo vendida como escrava, o dono ou o filho tem a obrigação de casar com ela. E aquele anel que se dá embaixo da chupá, que do shin, a forma de consagrar, é já o dinheiro que o pai recebeu antes quando ele vendeu a filha como escrava. Então, o que quer dizer vender como escrava? Que tipo de escravidão é essa? Não é exatamente escravidão. E o Rambam fala muito claro nas leis que a pessoa só pode vender a filha como escrava quando ele não tem absolutamente nada. Eu não lembro agora a linguagem exata do Rambam, mas o Rambam fala que ele não tem casa, ele não tem terreno, ele não tem roupa, ele não tem mais nada para vender. Então a única forma de fato dela poder casar vai ser entregando ela dessa forma para alguém. Então aí sim a Torá permite que seja feito, mas tem uma série de detalhes e regras, como é que isso vai ser feito, por quanto tempo isso dura, etc, etc. Bom, depois a Torá fala sobre muitas e muitas leis, mas eu queria falar especificamente no final da Parashá, mais para o final da Parashá. A Torá fala sobre a mitzvah da Shemitah. Essa justa é uma mitzvah entre nós e Deus. O Pasuk fala: Veshechanim tizra et arzecha, 6 anos você vai semear o seu campo, veasafta et tevuata, e vai colher e vai ajuntar a produção. E o sétimo ano você vai parar e não vai trabalhar a terra, etc, etc. Um dos comentaristas da Torá é chamado Dad Zekeinim Balei HaTosafot. É um comentário escrito pelos mesmos autores do comentário sobre o Talmud, chamado Tosfot. Basicamente começou com os netos do Rashi e depois isso durou muitos séculos. É uma coletânea. E eles mencionam aqui, sobre esse versículo, um Midrash. O Midrash fala que mesmo que a pessoa tenha apenas um jardim, e nesse jardim tem um sulco, ele deve plantar lá e cuidar disso o tempo todo. Aí o Dad Zekeinim Balei HaTosafot termina dizendo, ele fala, e o Rabbeinu Moshe, um dos autores desse comentário, diz que aparentemente isso daqui se trata apenas na terra de Israel. Por quê? Porque na terra de Israel, se você planta, tem um monte de mitzvot em torno disso. Vai ter mais trumá e maaser, mais trumá para os Kohanim, mais maaser para os Levim. Então, por isso, você tem uma mitzvah especial de plantar e plantar e plantar, mesmo no teu jardim. Ou seja, quando a Torá fala aqui, Shechanim Tizrae Tarzecha, 6 anos você vai semear o seu campo, quer dizer que a mitzvah não é só o final, no sétimo você não pode, você vai ter que deixar a terra descansar. Durante 6 anos você tem a obrigação de trabalhar a terra. Então, Rabbeinu Moshe está dizendo que isso é mais para Israel, que Israel tem mitzvot ligadas à terra. O livro Imrei Shammai faz aqui um comentário muito bonito. Imrei Shammai diz que, na verdade, quando a Torá está falando aqui, 6 anos você vai trabalhar, não é só uma mitzvah ligada à terra de Israel. É uma mitzvah ligada a qualquer lugar onde você more. Da mesma forma que existe a mitzvah de Shemitah, que no 7º ano não dá para trabalhar a terra em Israel, existe uma mitzvah da Torá que Sheishanim Tizrai Tarzecha. 6 anos você deve trabalhar, você deve semear o seu campo. E ele nos mostra um avot de Rabbi Natan. Avot de Rabbi Natan, na época do Talmud. E avot de Rabbi Natan fala as seguintes palavras. Rabbi Yehuda ben Beteira diz, Mishein lo melacha la'asot, uma pessoa que não tem com que trabalhar, ma yase, o que ele vai fazer? Ele diz assim, yesh lo chatzer harva, o sade harva, yelech veitasekba. Se ele tem um campo, um sulco, ou no pátio dele, quer dizer, o jardinzinho dele, tem um lugar para poder plantar, ele vai lá e ele vai se ocupar disso. Sheneemar, conforme está escrito na Torá, sheshet yamim ta'avod ve'asita kol melachtecha. 6 dias da semana, outra mitzvah que também está na nossa parasha, que estava na semana passada, 6 dias da semana você vai trabalhar e vai fazer o seu trabalho. 6 dias você tem que trabalhar. Além de Shabbat, quer dizer, não é que a Torá está fazendo uma introdução apenas. 6 dias você vai trabalhar, no 7º é Shabbat. Não, são 2 mitzvot. 6 dias você tem que trabalhar e no 7º dia você tem que parar. Depois o Rabi Tarfon completa e diz para nós, Ein adamet ela mitoh habatala. Diz o Rabi Tarfon, uma pessoa só morre se ele fica ocioso. Existe uma mentalidade no mundo ocidental nosso das pessoas ficarem esperando quando ele vai poder finalmente se aposentar. As pessoas ficam calculando e fazendo os cálculos e pensa, ah, deixa eu ver se eu fizer aqui mais alguma coisa, então um ano antes eu vou poder ficar aposentado, e senão eu vou conseguir 5 anos antes da aposentadoria. No final das contas, quando finalmente a pessoa se aposenta, a primeira pergunta que surge é, o que eu vou fazer agora? Infelizmente, em muitos dos casos, os maridos deixam as esposas completamente loucas, porque o cara fica em casa só enchendo ela. Ele não faz mais nada. E se nós perguntarmos para qualquer médico, ele vai nos dizer, todos os estudos que tem, que de fato, a pessoa que começa a ficar assim ociosa, ele está próximo a ficar ou doente ou depressivo. E aí, daí para morrer, é um passo. É necessário e importante que a pessoa trabalhe. E a Torá está te falando aqui, se não tem mais com que trabalhar, vai plantar no jardim. Mas precisa fazer alguma coisa. O homem está no mundo para se ocupar. Ele não pode ficar sem se ocupar. Se ele fica sem se ocupar, Deus nos livre, isso pode levar ele a falecer. De fato, é uma questão forte o que fazer quando a pessoa chega numa idade mais avançada. A pessoa começa a se perguntar, sei lá, não tenho mais habilidade para fazer, talvez todas as coisas, e assim por diante. Então, o que de fato a pessoa pode fazer, mesmo numa idade avançada, para garantir que ele esteja sempre ocupado? Primeiro, que não basta só uma ocupação, tem que ser uma ocupação que traz prazer, que a pessoa se sente produtiva. E aí, vem os investimentos. Se a pessoa quer ter uma boa aposentadoria, ele precisa fazer bons investimentos. Qual o melhor investimento que a pessoa pode fazer que vai garantir que mesmo na velhice ele possa fazer coisas produtivas? A Torá. Uma pessoa que aproveita e estuda a Torá de verdade, quer se aprofundar, quer estudar, quer se dedicar, e pega minutos por dia, ou hora por dia, quanto tempo ele puder por dia, mas ele pega aquele tempo e aquele tempo ele vai se dedicar bem a estudar a Torá. Até sentir, como se fala em Yiddish, aquele gishmak de estudar, aquele gostoso de poder estudar. E ele vê como ele produz quando ele estuda, como é um trabalho intelectual que ele sente prazer disso. Quando chegar numa idade mais avançada, se não sobrar mais nada que ele pode se ocupar, estudar a Torá sempre vai ter portas abertas, ele sempre vai poder se ocupar. Dessa forma, isso com certeza vai trazer uma longa vida para a pessoa, vai trazer prazer para a pessoa e vai cumprir dessa forma o que a Torá está dizendo, que 6 anos você deve trabalhar, 6 dias por semana você deve trabalhar, você deve produzir e deve se sentir uma pessoa produtiva. Boa.